Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje falando, claro, sobre o coronavírus, mas também o impacto dos cortes das bolsas de pesquisa na ciência, né, no desenvolvimento do nosso país, da educação do nosso país. Quem fala comigo aqui nos estúdios é o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente tem uma participação aqui pelas nossas redes sociais. O Ricardo Mendonça diz: a ciência já nos respondeu a dizer que só há uma saída, o isolamento. A decisão, todavia, é política. Pergunto a vocês qual a saída política: a que prefere a vida e valoriza a ciência, a pesquisa e a extensão, ou o que prefere o mercado? Miriam Gonçalves, por favor.
Se as pessoas morrerem, não tem mercado, né? Vamos lembrar aí a quem defende a economia que se... E para mim, vamos deixar claro, eu estou fazendo uma brincadeira, porque é óbvio, né? É obviamente que as pessoas importam mais do que tudo. O restante só existe porque existem as pessoas. E mais do que nunca, os trabalhadores hoje podem mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro a sua verdadeira importância. Tanto é que saem os outros na rua pedindo a volta deles ao trabalho. Quer dizer, fazem passeata em carrão pedindo que os outros se exponham e coloquem a sua vida em risco. Mas você me pediu, Mariane, no final do último bloco, alguns dados de cortes aqui no Paraná.
Isso, por favor.
Então, veja só. Só na Universidade Federal do Paraná, só aqui, por conta de uma portaria que foi publicada no Diário Oficial no dia 18, agora de março, a Universidade Federal do Paraná pode perder 597 bolsas de pós-graduação. Você veja, daquele salário, daquele valor que você mesma disse, 597 bolsas, que são 40% das bolsas de mestrado e 30% das bolsas de doutorado. E aí, eu queria até te colocar o seguinte: a CAPES, que é, enfim, ela tem notas, e a nota máxima de um curso, que pode, porque os cursos são avaliados, a nota máxima é 7. E nessas notas, nós vamos ter corte, inclusive, nesses cursos na Universidade Federal do Paraná, que são avaliados entre 5, 6 e 7, que são cortes, que são notas, aliás, altíssimas. E nós vamos ter cortes também nesses cursos. É inacreditável o que está acontecendo no país e o que vai acontecer se isso continuar. Inclusive, o Ministério Público Federal solicitou ao MEC que explanasse melhor esses cortes e, caso fosse mantido, entraria na justiça para questioná-lo. Mas, até lá, a gente precisa ver o que acontece. O que me chama a atenção mesmo é que as coisas que eles vão fazendo no meio de uma crise, né? É isso que eu acho mais inacreditável.
Magal, por favor.
Eu gostaria de lembrar esse episódio que você mencionou, Miriam. Isso é um assinte à população, né? Essa questão da carreata, né? Que coisa mais absurda. Parece que é desprezar mesmo o povo, fazendo uma ode não ao trabalho, porque não se faz uma ode ao trabalho, por aqueles que dirigem seus carrões em vias superprotegidos e sabendo do medo, sabendo da dos ordenamentos, né, da saúde, que falam para não manterem contato. Então eles fazem dentro dos seus carros uma ode ao escravagismo, não ao trabalho. É exatamente isso que aconteceu. Desculpa por me lembrar disso, Miriam, mas é que você citou e na hora eu acho que deveria ficar marcada a nossa posição dentro desse fato que aconteceu. Voltando ao assunto principal do desse desleixo à ciência ou dessa cada vez mais desapropriação de recursos, de subsídios e de incentivo à educação. Isso me parece, Miriam e Mariane e a todos os nossos ouvintes, que é uma das facetas desse governo Bolsonaro. Uma dessas facetas desse governo Bolsonaro é o neocolonialismo aos Estados Unidos, né? Então faz parte desse processo deles você sempre manter empregos informais, simples, cada vez mais rudes. Eu até tinha escrito aqui, injustificados, miseráveis, crescentemente desnacionalizados, orientados por uma atividade primária exportadora. Tanto que assim se colocou as mídias com aquele famoso agro é pop, né? Todos devem lembrar. Então, esse típico looping desenvolvimentista, oportunista e de uma categoria, de uma economia desses bufões que acompanham esse presidente. Então, não me parece que seja incoerente Bolsonaro. Me parece que ele é exatamente aquilo. Ele vendia muito isso na campanha. É melhor ter qualquer emprego do que menos direito em qualquer emprego do que não ter emprego, né? E assim vai a roda econômica fazendo hoje. Não tenho esses dados, mas se a Mariane ou se a Miriam puderem me ajudar, eu tenho certeza que são mais de 30 milhões de trabalhadores informais hoje em dia. Quando vencer-se a peste, ainda haverá a besta. Tomara que ela já não ocupe mais esse local onde ela está. Tomara que ele saia antes por algum motivo qualquer. Seja ela, se for por impeachment, por renúncia, por afastamento. Não sei como dizer. O importante é
saber... das eleições.
Exatamente. Mas é importante, Miriam, que a gente lembre que após esse período, vai haver um período de recolocação econômica de toda a sociedade. Então, se toda essa chapa, se todos esses garantidores continuarem com medidas de austeridade, meu amigo, esse cinto apertado no povo, no trabalhador, aí pelo amor de Deus, aí não dá mais para aceitar tanta coisa dessa. Né? É necessário. Inclusive, eu apoio todos os tipos de manifestação que estão. Eu até me corrijo, antigamente eu até não estava apoiando todos. Agora eu apoio todos os manifestos, todas as manifestações que sejam contra esse Bolsonaro.
Eu queria lembrar, você fez a pergunta, são 34 milhões de pessoas na informalidade. 34 milhões. Né? Mas para voltar aqui nos dados, porque o nosso programa parece longo, né, Ariel? Mas ele acaba muito rápido. E as coisas estão acontecendo muito, a gente acaba tendo muito assunto para tratar. Mas lembrando aqui, para esse ano de 2020, houve um corte para o Ministério, foi reduzida a verba com qual o Ministério da Educação vai trabalhar, em 19,8 bilhões a menos para a educação nesse ano de 2020. E desses, 7 bilhões a menos para as universidades. Então você imagine, as universidades hoje que já têm dificuldade, quem estuda em universidade federal sabe disso, que às vezes não tem nem papel higiênico. Não é por conta das universidades, não é por falta de verba mesmo, não há malversação, não. Não me venham falar malversação de recurso. É que eles fazem ali o diabo para dar tudo certo. Talvez seja o problema. Eles fazem o diabo para conseguir manter bons professores, boa qualidade de ensino, equipamentos, que precisavam todos serem renovados. Mas, enfim, haverá um corte de 7 bilhões só nesse ano de 2020. E há hoje uma política, também você falou dos Estados Unidos, e que aí o nosso amigo Bolsonaro segue beijando os pés do Trump lá, que assim, ciência para eles é uma coisa que dá resultado já. Eu quero resultado agora, né? O que serve a ciência se ele não me dá resultado econômico, se ele não me dá um resultado político, não serve para nada. Só que aí é o seguinte, no meio desse coronavírus, dessa pandemia, hoje o que se diz é que uma vacina será feita, será criada em torno de 12, levará em torno de 12 a 18 meses.
Depois dos testes todos?
Um ano a um ano e meio para ser criada uma vacina. Hoje não existe sequer um remédio para combater essa doença da Covid-19, esse vírus, Covid-19. Então, assim, se ela não se... Não é uma compra de mercado, não é um comércio, não é uma coisa que você vai lá e paga. Por falar em comércio, quando o Estado não investe em pesquisa, quem investe são as grandes empresas, os grandes laboratórios, como Johnson & Johnson. Por quê? Para eles isso é negócio. Você imagine, uma coisa é uma universidade pública, de preferência, descobrir a cura ou um remédio para um coronavírus. Que essa patente não é comercializada, não vai para um grande laboratório. A outra coisa é uma empresa dessas descobrir, porque aí eles patenteiam e desenvolvem e vendem no mercado ao preço que eles quiserem. Mas enfim, voltando, porque a gente escapa do tema, eu escapo, volto, vou, mas enfim. Voltando ao tema, eu queria ressaltar aqui que esses pesquisadores, pesquisadoras, também estão trabalhando incansavelmente, incansavelmente. Só para ter uma ideia, foram duas brasileiras que, depois da confirmação do primeiro coronavírus, caso de coronavírus, na América Latina, em 48 horas, coisas que, inclusive, fora do país, se leva aí um tempão para fazer, elas conseguiram, em 48 horas, saber completar a sequência do genoma do vírus. Isso, para quem não entende muito, eu também não, mas, enfim, ele serve para descobrir a origem. Não se veio da China, se não veio... Não, como é que ele se instala no corpo, como é que ele vem, como é que ele é... Você conhece ele para poder combatê-lo. E essas duas brasileiras são a Jaqueline Góes de Jesus, que é da USP, e a bolsista, presta atenção, bolsista de pós-doutoranda também da USP. Ah, não, eu falei da Esther Sabino, que é da USP, e a Jaqueline, que é pós-doutoranda também da USP, que, aliás, a USP teve um grande corte aí. Então, você veja, são duas pesquisadoras brasileiras, uma delas, inclusive, bolsista, que está aí, também estão envolvidas na pesquisa do Zika, do HIV, é que fizeram essa, não uma descoberta, mas desenvolvimento científico.
Está aí, mais uma vez, a nossa manifestação de apoio a toda a educação, a todo o investimento em educação e pesquisa tão necessária para o país. Miriam, a gente está chegando ao final. Suas considerações finais, por favor, agradecendo mais uma vez a sua participação e disponibilidade de falar com a gente neste programa de hoje.
Olha, é sempre muito bom estar nesse programa, até porque Mariana, a gente funciona mesmo como uma revista, né? A gente trata de vários assuntos e tem a liberdade, e isso é... Agradeço muito a disponibilidade de toda a direção da Rádio Cultura, porque a gente tem liberdade para falar e para expressar o nosso ponto de vista. Lembrando só mais uma coisa em relação a esse nosso tema, é que as universidades do Nordeste foram as que tiveram o maior número de cortes. Quer dizer, é muito triste isso, muito triste. De qualquer forma, eu deixo aí para todos um grande abraço para todas e um pedido. Primeiro, isolamento social. Segundo, total apoio à educação, à pesquisa no país. Vamos ficar atentos a isso. E a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, resistam. Não voltem ao trabalho, a não ser aqueles que são absolutamente essenciais à vida. Um grande abraço, obrigada Maiane, obrigada Magal.
Obrigada Miriam Gonçalves. Magal, suas considerações finais, por favor.
Obrigado, seguindo bem rápido então, queria primeiro, pessoal, aquela hidroxicloroquina, como fala Mariana?
Hidroxicloroquina.
hidroxicloroquina, que Bolsonaro está falando que resolve. Não resolve, não tem nenhum teste. Pelo amor de Deus, não aceitem esse tipo de propagação. Isso é uma fake news, mais uma das tantas. Isso pode vir a ser num dia no futuro. Agora não é e não tem teste científico para isso. Não coloque tua vida em jogo, não coloque tua reputação em jogo, teu risco e a tua mínima razão para isso. Lembrando, pessoal, não é porque o Bolsonaro não legitima, não atua mais, que ele não tem um poder distribuidor gigante. Ainda tem. Principalmente fruto daqueles meninos mimados que são os filhos dele, que não vamos citar os nomes. Queria mandar um abraço para todo mundo. Muito obrigado, viu, a todos os ouvintes, pessoal. Obrigado por vocês estarem sempre acompanhando lealmente e solidariamente a todo o nosso programa. Raquel Pompeu, Márcio Killer, meu amigo, obrigado pela manifestação. A meu ídolo, Guajiro Caça-Rato, Vitor Salmazo, Fernando Nafal, Dr. Thiago Keller, meu grande professor Luiz Alexandre Cartão Inter, que também aqui falou. E, pessoal, não se esqueça, hoje, 8h30, panelaço às 8h30. Quem quiser se manifesta, grita, faz alguma coisa, vamos se manifestar. É isso aí, saúde e socialismo a todos.
Obrigada, Felipe Magal. Obrigada mais uma vez, Miriam Gonçalves. Lembrando que este programa tem o apoio do Instituto Defesa Classe Trabalhadora, o Declata, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram @iDeclatra. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Fiquem em casa. Cada saúde importa. Um abraço a todos e até amanhã. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.